continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional recebe Marcelo Caldi. Muito prazer, Marcelo.
Muito prazer, Deraldo. Que alegria participar do teu programa. Muito obrigado por me convidar. Um sanfoneiro carioca aí pro teu programa.
Pois é, eu descobri você, estava até comentando fora do estúdio, mas agora a gente conversando aqui, quando você lançou o Tem Sanfona no Choro.
Legal, exatamente. Esse trabalho me orgulha muito, assim, foi um divisor de águas na minha carreira, né? Foi a primeira vez que eu lancei um CD junto de um livro, né? E faz parte toda de uma pesquisa que eu fiz em cima da obra do Luiz Gonzaga, da obra instrumental do Luiz Gonzaga, que é uma parte menos conhecida, menos executada da obra dele, né? Mas não menos importante, uma obra muito importante, principalmente para os sanfoneiros conhecerem.
Pois é, é meio difícil a gente imaginar, assim, não pelo talento do Luiz Gonzaga, pela capacidade dele de, né, transitar por vários ritmos, mas O trabalho no Choro, e esse resgate aí foi muito importante. Você lançou esse disco no centenário, né, do nascimento dele, né?
Isso, foi em 2012, né, quando, na ocasião da comemoração dos 100 anos, que teve muitos projetos assim pelo Brasil inteiro, espalhados, né, no Nordeste muitos, em São Paulo, em Brasília, eu sei que teve. No Rio teve bastante também. Eu consegui especialmente juntar um edital que era um prêmio Funarte, que eu aprovei para gravar o CD. E, ao mesmo tempo, eu consegui um interesse do Instituto Moreira Salles, que foi quem viabilizou esse livro também, né? Foi uma ocasião muito especial e, como eu falei, né, foi um divisor de águas, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a educação, com a coisa de dar aulas, mas isso estava um pouco esquecido desde que eu tinha abandonado a faculdade ali por volta dos meus 25 anos, mais ou menos. Eu tinha largado de mão a faculdade porque eu vinha fazendo uma carreira de pianista e sanfoneiro, assim, muito paralela. E eu estava muito afim de levar mais a sério o estudo da sanfona, de me, digamos assim, de me embrenhar mais nessa parada, principalmente pela falta de recurso, de métodos, de material de estudo que existe no Brasil, né? Sendo que a sanfona é um instrumento fortíssimo aqui, né? Talvez tão forte quanto o violão, quanto o bandolim, quanto o cavaquinho, o pandeiro, sabe? Então eu sentia falta de que houvesse mais material. E aí, com essa pesquisa do Luiz Gonzaga, eu fui me perguntar, falei, caramba, o cara tem mais de 40 choros, né? Valsas, choros, maxixes, aquela coisa, polca, né? Aquilo tudo que se enquadra dentro de uma roda de choro.
Sim.
E aí eu falei, poxa, esse material tem que, um dia ele pode se perder, alguém pode nunca fazer. Então eu consegui transcrever as músicas, transformei elas, editorei através de um programa. E aí a gente conseguiu viabilizar 22 delas, né? Não são todas, mas já representou, assim, uma parte bacana do trabalho dele, né? E considerando também a importância de um artista como Luiz Gonzaga, né? Eu acho que mesmo essa obra que é menos conhecida, ela deve ser encarada como tão importante quanto, né?
Com certeza. Agora fala um pouquinho da sua trajetória. Você é de uma família que tem a música no seu seio, assim, na
veia, é verdade.
Na veia, exatamente, como você disse.
É verdade.
Conta um pouquinho aí, Marcelo, como é que é essa história?
Ah, então, eu venho de família de músicos, eu sou... O meu pai casou duas vezes, no primeiro casamento ele teve dois filhos, que são meus irmãos mais velhos, Alan e Homero. Então eles também são músicos, o Homero mora na França, trabalha com música antiga, música barroca, música da Renascença. O Alan é violonista, produtor musical. Depois eu tive mais três irmãos. Meu pai, quando casou com minha mãe, teve mais quatro filhos. Eu sou o último, sou o caçula. Então eu via os meus irmãos dentro da música e meus pais, né, ambos pianistas clássicos, muito voltados à coisa da música erudita. O meu pai flertava muito também com a música popular através do Ernesto Nazaré, de alguns compositores que eram contemporâneos dele, né? Meu pai foi um grande especialista em Villa-Lobos, em compositores brasileiros especialmente. E minha mãe, argentina, veio para o Brasil nos anos 60 com uma formação muito sólida de piano, né? A Argentina tem uma escola de pianistas fantástica. E então, imagina, um filho, eu sou o último filho ali, né? E de um casal de pianistas. Então, assim, via muito meus pais dando aula, fazendo concertos, meu pai fazia workshop, masterclass, aquelas coisas. Viajava muito com eles para os festivais de Curitiba, Londrina, que já tinham naquela época. Então, assim, eu tive uma vivência com música, digamos assim, por osmose, né?
Dentro de casa, né?
Dentro de casa. E aí acabou que também, curiosamente, nenhum dos meus irmãos, que são músicos, levou as teclas adiante. Eu tenho um irmão que é saxofonista, o outro é violonista, o outro trabalha, né, com flauta, com instrumentos antigos. Eu que herdei a coisa do piano. Então eu me musicalizei no piano, tive um estudo bem legal, assim, de música erudita, uma formação teórica bem sólida. Mas eu sentia ainda que faltava alguma coisa dentro desse caminho que naturalmente eu estava trilhando, né? Então, ali por volta dos meus 18, 19 anos, eu fui me apaixonar pelo forró. Quando você está se desgarrando, assim, da família, né, e vai entendendo o mundo como ele é, então eu fui percebendo que o forró tinha uma coisa, assim, comigo. Eu gostava muito e tinha uns amigos que queriam fazer uma banda de forró. Eu tava assim, falando assim, tocando piano naquele tempo. Eu falei, poxa, acho que eu vou tentar numa sanfona aqui, ver o que acontece. E foi aquele amor à primeira vista, né? A sanfona realmente falou alto, assim. É um instrumento que te permite, enfim, eu tocar muito de ouvido, improvisar bastante. Tem a coisa de você se acompanhar com ritmo, com melodia. Então me interessei muito, assim, pela obra do Sivuca, do Dominguinhos. Aí depois do Borghetti, dos Carlos Borges, do Gonzagão, claro. Aí você vai descobrindo Toninho Ferragutti, Oswaldinho, Orlando Silveira, Chiquinho do Acordeon. E aí meus contemporâneos hoje, imagina, Bebê Kramer, Mestrinho. São caras, assim, que fazem uma música de um nível, né? Muito alto, né? Então, caramba, eu fui gostando muito daquela história da sanfona, de como ela estava sendo conduzida, né? Então foi isso, assim, eu fui tocar sanfona já adulto praticamente, mas foi uma paixão, assim, grande. Então eu me embrenhei mesmo em estudar. Nunca larguei o piano, assim, eu toco piano, eu gosto. Mas é, acho que é na sanfona que eu sinto que é um lugar onde eu encontrei a minha expressividade também, né? Não foi aquele caminho, assim, muito natural do que eu vinha levando, mas foi um caminho da minha descoberta.
Então, Marcelo, vamos ouvir um pouquinho de música? Você pode indicar duas músicas aqui para os nossos ouvintes?
Então eu vou indicar o Véspera de São João, que é a primeira música que o Gonzagão gravou de autoria dele, que é uma mazurca. Olha que curioso, né? O gênero, né? Não é nem um baião, nem um forró, nem nada. É uma mazurca. Uma música em compasso 3x4. E vamos escolher o 13 de dezembro, que eu amo, que é a parceria dele com o Zé Dantas, e é uma auto-homenagem. Ele fez em homenagem ao dia do aniversário dele, 13 de dezembro.
Vamos lá então ouvir. Thank you. Brasil Regional está conversando com Marcelo Caldi, acordeonista, pianista, que sugeriu duas músicas. A primeira foi Véspera de São João e, na sequência, 13 de dezembro, as duas do grande sanfoneiro Luiz Gonzaga. Marcelo, você falou da sua família musical aí, daria até para fazer uma orquestra, né? E você é maestro, né? Fala um pouquinho desse outro lado seu, de maestro.
Ah, maneiro, Geraldo. Bom, eu aqui no Rio de Janeiro eu exerço como maestro, eu estou ali à frente da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro. Com essa coisa de dar muitas aulas, oficinas, eu fui percebendo também uma demanda das pessoas, né? Assim como eu tive dificuldade de encontrar material, de estar suprido, né? De assim, poxa, eu quero uma música do Sivuca, será que tem um songbook? Será que tem? E aí não tem, né? Isso é que é a real, né? Então eu comecei a perceber, depois de uma experiência, de dar muito tempo de aula, eu fui percebendo que as pessoas têm essas mesmas carências. Onde é que tem uma música do Sivuca para o cara tocar? Né? Para o cara que às vezes não tira tão bem de ouvido, que lê mais partitura, ou então que está mais iniciante, tem dificuldade de tirar, porque as músicas são muito virtuosas. Né? Aí eu comecei a escrever as músicas, comecei a reunir pessoas, e essa coisa de dar oficinas, assim, uma vez eu fiz uma oficina, há praticamente 4 anos, eu fiz uma oficina aqui em Niterói, que é uma cidade vizinha do Rio, e para minha surpresa apareceram muitos sanfoneiros, assim, mais de 20. Falei, cara, isso dá caldo, não é possível. Tem que juntar essas pessoas, né? E, sei lá, ter um movimento aqui no Rio, uma coisa que represente a sanfona que existe aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, a partir dessa oficina, eu propus a essas mesmas pessoas que a gente continuasse o trabalho aqui no Rio de Janeiro e que eu ia ensiná-los, eu ia ser um maestro e, ao mesmo tempo, a gente poderia também futuramente fazer apresentações de um trabalho com muitas sanfonas. Eu falei, olha, existe um modelo que é um modelo de orquestra sanfônica que eu já vi na internet, já vi em alguns lugares, assim. Na Europa tem muitos e aqui no Brasil também, né? No Nordeste, principalmente. A gente tem também no Sul, em Pato Branco, tem a Orquestra Sanfônica de São Paulo, tem no Tocantins, olha só, tem no Pará, tem na Paraíba, tem na Bahia, tem em Alagoas, tem em Sergipe, assim, tem no Ceará. Então, assim, isso existe no Brasil, assim, tá próximo da gente, né? Eu falei, eu acho que ninguém nunca fez isso aqui no Rio. Consegui juntar essas pessoas e a orquestra só cresceu e hoje a gente se apresenta, enfim, depois de 3, 4 anos, o pessoal que estava mais começando ali ou alguns que já tocavam um pouco bem e tal, mas todo mundo, assim, rolou uma evolução, sabe? O grupo hoje tem uma presença que é muito legal, a gente faz shows aqui no Rio, nos teatros mais importantes, assim, Sala Baden-Powell, lá no Teatro da UF, em Niterói, fizemos show aqui no Aterro do Flamengo, a gente fez coisas muito legais, aqui na Casa do Choro também, que é um lugar precioso aqui do centro da cidade. Eu comecei então a perceber essa história de ser o maestro, né? Como é que era criar arranjos a várias vozes e tal, para as sanfonas, né? E ao mesmo tempo, com essa formação que eu disse antes, que eu tive, né, desde criança, de teoria, solfejo, de ler bem partitura, ler a duas vozes, né? Com o piano você tem que ler em duas claves, né?
Uhum.
Mão direita, mão esquerda, né? Cada uma tem uma representação. Então, eu já tinha uma experiência disso, então eu estudei muito arranjo, composição na faculdade. Passei a criar arranjos para orquestras aqui também no Rio, mas aí orquestra sinfônica mesmo. Então eu colaboro bastante, assim, com a Orquestra Petrobras, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Já fiz coisas com a Orquestra Sinfônica do Recife. Então, assim, volta e meia estamos trabalhando juntos. Aí a Orquestra 6 Gran Rio aqui também do Rio. Então, estou sempre canetando para eles, às vezes tocando junto. É um lugar que parece que é tudo a mesma coisa, né? Quando eu estou como professor, mas também dentro de um ambiente sanfônico, às vezes num ambiente sinfônico. Então, é uma experiência que tem sido muito interessante, que é associar o popular ao erudito sem diferenciar muito, sabe? É tudo música.
E mostrando também que a sanfona, o acordeon, ela cabe em qualquer lugar, né? Em qualquer momento.
Exatamente. Né? A sanfona não precisa estar só na sala de reboco, né? Ela pode estar na sala de concerto, né? Eu acho que a sanfona brasileira, ela ganhou uma importância, assim, nos últimos anos, né? De ser um instrumento mais reconhecido. Acho que existia muito um preconceito com a coisa do nordestino, né? Eu não sei dizer ao certo. Eu sei que mais ou menos depois do sucesso do Luiz Gonzaga, que a sanfona foi um instrumento presente ali nos anos 40, 50, a partir da bossa nova a sanfona deu uma caída muito forte, né?
Foi.
A partir do final dos anos 50, com aquela coisa ali do violão baixinho, a voz cantada baixinha, a sanfona tinha uma estridência que não combinava com aquilo.
É verdade.
Tanto que, né, o João Donato tocava sanfona.
Gilberto Gil.
Menescal, Gilberto Gil. Mas a sanfona, ela ficou associada, pelo menos aqui no Sudeste, a um instrumento cafona. Não sei muito bem porquê, mas existia uma coisa, assim, que estava em torno disso. Mas eu acho que esse preconceito foi vencido. Eu acho que hoje a sanfona está num lugar que ela cabe na bossa nova, ela cabe no samba. Tem gente que bota a sanfona no samba aqui, fica bom pra caramba. É, ela cabe, sabe, em qualquer coisa, no forró mesmo, ela também cabe numa sala de concerto. O Radamés Inácio escreveu um concerto para acordeon e orquestra de cordas. Então, assim, é um instrumento realmente que tem muita potência, tem muito a ser descoberto ainda. E ainda hoje, dando aula, eu faço uns descobertos com meus alunos. Tem gente que traz coisas que eu nunca tinha pensado. É muito legal essa troca e acho que isso faz parte mesmo da evolução da sanfona brasileira, que se estabeleceu como um instrumento de suma importância.
Tem uma história que o Radamés não era muito chegado à sanfona, e depois que ele viu o Chiquinho do acordeon tocando, aí ele se rendeu. Né?
Ele se rendeu, porque quando você pega um cara que entende o instrumento, toca ele com elegância, o Chiquinho do acordeon era um cara muito bem formado, ele lia bem partitura, ele era compositor, ele improvisava muito bem. Então, assim, o Radamés, um prato cheio para ele, né? Ele viu um cara com elegância tocando aquele instrumento. Parece que tem uma história que é similar a essa, que o Miles Davis não gostava também de acordeon, e quando ele viu o Sivuca, lá em Nova York, ele ficou encantado, ele ficou doido com o instrumento. São histórias parecidas, tá vendo? O acordeon, ele tá sempre associado a um instrumento de interior, da roça, instrumento das festas populares. Eu acho que quando ele pintou aqui na nossa convivência urbana, ele não se adaptou tão bem assim de início. As pessoas tinham esse... Poxa, mas isso aí não é um instrumento que está lá na quadrilha, lá no, na festa de São João? O que ele está fazendo aqui agora no meu...
Meu quadrado, né?
É, no meu quadrado, exatamente. Então é aquela resistência inicial que eu acho que rolou. Mas eu acho que hoje os brasileiros já entendem isso de uma outra forma, né?
Que maravilha. E que bom que a sanfona voltou, porque é um instrumento maravilhoso, tem um som digno, né? Um som irradiante.
Eu também acho.
E você é um virtuoso da sanfona, o teu trabalho é maravilhoso, Marcelo. Que pena que nosso tempo acabou e eu te agradeço demais pela sua disposição de conversar com a gente, conversar com
Obrigado,
os ouvintes.
Obrigado, Geraldo. Prazer todo meu.
Do Brasil
é muito bom poder ter espaço assim para a gente falar um pouco da nossa obra, né? Da importância, né, que é a cultura, o que ela traz de benefício, né, para as pessoas, para que a nossa memória não seja esquecida, né, para que novos artistas despontem, né? A gente representa muito a música brasileira também no exterior. Então, esse ano eu tive a oportunidade de fazer um workshop em Paris para 8 acordeonistas lá. Eles nunca tinham ouvido falar em Dominguinhos, em Luiz Gonzaga, sabe? Eu tenho certeza que essa experiência trouxe uma coisa positiva, de nova para eles, e que eles vão ter curiosidade sobre esse assunto, sobre a nossa música, que é uma música, assim, que apaixona todo mundo, né? Quem conhece fica doido, cara. Nesse momento, né, em que a gente vê o artista, assim, sendo mal visto, né?
É.
Eu acho que é uma grande bobagem a gente se jogar uns contra os outros, né? A gente tem que entender a importância de cada profissão, de cada pessoa, e principalmente da nossa cultura, que a nossa cultura é a nossa memória, a nossa identidade. Um país sem cultura é um país que não pensa, é um país que vai ser explorado a vida inteira. Então, o Brasil não pode mais ser explorado do jeito que já foi, né?
Muito bem, e parabéns por levar nossa música a outros pagos, como se diz lá no Rio Grande do Sul, né? Outros rincões, e para o exterior aí, para mostrar a nossa diversidade. Muito obrigado, Marcelo, pela...
Valeu, Geraldo. Obrigado a você, obrigado aí a todos.
Você está com o Brasil Regional.